Para todos mais uma vez, bom dia. 10 da manhã em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 9 horas em Cabo Verde. Agora 11 da manhã em Angola. Boa tarde para Moçambique e África do Sul, onde já é meio-dia. Jerónimo Muniz, na edição às 10.
Bom dia. Um funcionário da empresa de construção civil portuguesa, Gabriel Couto, foi morto por um grupo de homens armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Alfredo Mulhof, de nacionalidade moçambicana, é a única vítima mortal de um duplo ataque a uma caravana da empresa petrolífera Anadarko, dos quais resultaram ainda 6 feridos. Este foi o primeiro ataque conhecido a alvos de empresas envolvidas nos projetos de gás na bacia do Rovuma, desde que em 2017 começou esta onda de violência armada. O líder do Partido da Convergência Democrática, PCD, aponta saúde, educação e justiça como um dos setores prioritários para alavancar o desenvolvimento da Guiné-Bissau, caso vença as legislativas de 10 de março. A RDP África, Vicente Fernandes, promete criar um homem novo capaz de interpretar as leis e as aspirações do povo guineense.
Isto passa pela formação de um homem. E obviamente quando não se dá o ensino, quando não se dá a ciência, a clarividência à população, não podemos ter políticos à altura capazes de respeitar aquilo que são as promessas feitas. Também não podemos ter políticas à altura para representar conignamente na Casa do Povo, que é a Assembleia, para que ali possam fazer, digamos, as grandes discussões, linhas mestras da condução do país, não ver o país em termos sectoriais, mas ver o país no seu todo. Portanto, o ensino é o pilar base e fundamental do qual nós pensamos que iremos introduzir um sistema mais moderno. Temos alunos ainda a estudarem em cadernos, em fazerem pura e simplesmente a retórica, a reprodução oral daquilo que é o decoro. Não temos manuais escolares, infelizmente não temos instalações escolares condignas.
Em relação ao setor de segurança, o líder do PCD fala no redimensionamento das Forças Armadas, que, segundo Vicente Fernandes, é a área que consome mais os resultados do Produto Interno Bruto da Guiné-Bissau.
É inadmissível que, estando nós na situação de paz, não precisamos ter uma força armada tão numerosa quando estamos numa situação de paz. Quer dizer, continuamos a alimentar alguns setores quando esses setores não nos trazem riqueza. É claro que protege-nos, obviamente, a nossa integridade territorial, mas não é necessário ter uma força armada tão pesada, tendente a que se possa tirar uma fatia enorme do Orçamento Geral do Estado e dar a esse mesmo setor, quando esse mesmo fatia devia ser revertido sim para a educação, para a saúde. Aí sim compreendo. Agora, ter uma força armada amorfa, ter uma força armada já desajustada com a realidade, ainda continuar a alimentar esta classe, mas acho que deve ser modernizada. Modernizada, ou seja, deve ser reequacionada, quer o número, quer o próprio recrutamento desses mesmos agentes das Forças Armadas.
Vicente Fernandes desafia ainda o eleitorado guineense a votar no candidato capaz de estabilizar o país, de modo a atrair investidores para o setor turístico. Este sábado é dia de reflexão no Senegal. Os eleitores vão às urnas amanhã para eleger um novo presidente. Entre os 5 candidatos está o atual presidente Macky Sall, no poder desde 2012, jornalista Cristina Magalhães.
Nestas eleições presidenciais no Senegal concorrem o menor número de candidatos desde há 31 anos. O atual presidente Macky Sall tem 4 opositores. O principal é o ex-primeiro-ministro Idrissa Seck, derrotado 2 vezes em eleições presidenciais. Ousmane Sonko é o candidato mais jovem, com 44 anos, e o mais velho é Madike Niang, de 65. O governo garante que as eleições vão decorrer de forma transparente e não há lugar para fraude, mas há queixas, nomeadamente de atrasos na emissão dos cartões de eleitor. A campanha, que terminou ontem, ficou marcada por vários episódios de violência e de tensão. O antigo chefe de Estado, Abdoulaye Wade, pediu aos eleitores para este domingo atacarem as mesas de voto e queimarem boletins em reação ao facto do filho, Karim Wade, ter visto rejeitada a candidatura. O ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, lidera a missão de observadores da Organização Internacional da Francofonia.
O Senegal é considerado o país mais estável da África Ocidental, mas a campanha eleitoral ficou marcada por tensão e vários episódios de violência. Ordem para encerrar a fronteira. O governo de Maduro ordenou o encerramento das 3 pontes que ligam a Venezuela à cidade colombiana de Calcutá. É um anúncio que surge na véspera da anunciada passagem de ajuda humanitária pela fronteira entre Colômbia e Venezuela. Em Calcutá, na Colômbia, junto à fronteira. O repórter Nuno Amaral acompanhou este anúncio do governo de Maduro, anúncio feito pela vice-presidente e justificado com a busca pela paz no território venezuelano.
Delcy Rodríguez, a vice-presidente venezuelana, deu conta de que, por uma questão de cumprir a legalidade, tanto dos venezuelanos como dos colombianos encerraram as três pontes que ligam a Venezuela à Colômbia. A primeira, a Simón Bolívar, onde já desde há 4 anos só se passa a pé. A segunda, em Puerto Santander, onde também só se passa a caminhar. E a outra, Las Tenditas, ou a Ponte da União, que nunca foi inaugurada, aliás, e onde há mais ou menos 24 horas os militares de Maduro estiveram a reforçar o bloqueio no meio da ponte, a colocar contentores. Significa que Maduro está acossado, está a isolar-se. Era uma decisão que já se sabia que iria ser tomada, desde que anunciou o encerramento da fronteira de Pacaraima com Santa Helena, na Venezuela, Pacaraima, no Brasil. Disse Maduro que ponderava encerrar as fronteiras com a Colômbia. Ora, esperou que chegassem todos, ou seja, o presidente colombiano, o presidente do Paraguai, o presidente do Uruguai, o presidente do Chile, uma representação norte-americana, uma delegação da União Europeia, para, depois de estarem aqui em Cúcuta, encerrarem as fronteiras, sendo que neste momento não há canais diplomáticos nem passagem permitida entre a Venezuela e a Colômbia e vice-versa.
Repórter Nuno Amaral, enviado especial da Rádio Pública em Calcutá, na Colômbia, cidade que está aqui. Esta sexta-feira foi palco de um concerto de música de apoio à entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Liberdade foi a palavra mais repetida e gritada num concerto com milhares de pessoas, em que esteve também presente o autoproclamado presidente Juan Guaidó. A poucas centenas de metros do local, decorreu um outro concerto organizado pelo governo venezuelano com o objetivo de denunciar o que chamam de ingerência estrangeira na Venezuela. O Futebol Clube de Porto reforçou a liderança do campeonato ontem à noite, frente ao Tondela. Os Dragões ganharam por 3-0 e voltam a ter 4 pontos de diferença face ao Benfica, que só joga na próxima segunda-feira. Na partida de ontem, a vitória do Porto ficou a dever-se aos golos de Pepe, Oliver Torres e Herrera. Em Braga, houve surpresa com a primeira derrota caseira dos arsenalistas e segunda derrota consecutiva. O Belenenses SAD venceu por 2-0 na Pedreira. Para hoje, estão marcados mais 3 jogos a contar para a jornada 23. O Feirense recebe o Moreirense e o Portimonense joga com o Desportivo das Aves. Em Setúbal, duelo de vitórias, vitória de Setúbal frente ao Vitória de Guimarães. Jogos que pode acompanhar com informações atualizadas em direto aqui na RDP África, em simultâneo com Antena 1 Desporto.
O essencial das notícias às 10 da manhã na RDP África, a edição de Jerónimo Muniz. Informação em permanência em rtp.pt/RDP África.